Um mar com outro nome. Um programa da Casa da América Latina. Começamos o programa deste mês com uma chamada de atenção para a exposição que vai inaugurar no próximo dia 21 na Casa da América Latina. Chama-se Molas do Panamá e integra um ciclo de 3 exposições dedicadas aos têxteis latino-americanos, a que chamamos têxteis extraordinários. Começamos então com o Panamá, seguido do México em setembro e por fim do Peru em novembro. Sobre as molas do Panamá, pedimos a ajuda de Sebaldo de León, o curador da exposição e um antropólogo de origem cuna, para nos explicar de que se tratam.
As molas, ou morras, é a forma de dizer, é a vestimenta comum e corrente do dia a dia da mulher cuna. É o que utiliza, seu vestido, não? Só que não é só vestimenta, não é? Agora já tem estatuto de arte, não? Até de poesia, porque a forma como a mulher cuna interpreta seu mundo e o mundo, a través de esas telas que son superpuestas, ella diseña, puede soñar, tiene sus mundos oníricos, observa lo que acontece en el día a día en la comunidad y después pasa a tela.
O sea, las mujeres cuna, un pueblo indígena del Panamá que también existe en Colombia, diseñan la realidad que observan y también la que imaginan y después pasan esos diseños a los tecidos que vestem no día a día. É como se, no fundo, as suas vestimentas contassem histórias. A esses trajes chamamos molas.
A mola conta o mundo e conta o seu mundo através da vestimenta, não? Está a narrar, não? Que observa o que pensa, o que para ele é divertido, incluso.
E também o que imagina?
O que imagina, completamente. Por exemplo, há muitas molas que eu não sei o que é que significa e ela sabe.
Qual é o papel dos sonhos, o papel onírico nas molas?
O papel onírico é que na cultura cuna o onírico é fundamental. Por exemplo, a sabedoria, muitas partes dos sábios cunas, igual que a medicina cuna, passa por os sonhos também. É uma forma de aprender, não? Isso não tem. E depois o mundo onírico é fundamental porque, tanto assim, quando uno acorda de manhã, de madrugada, a primeira pergunta que uno escuta é quando a avó, por exemplo, no caso da minha avó, me perguntava: Sebaldito, ¿qué soñaste? Era como si fuese un buen día. O sea, decir buen día en una crónica que escribí en mi lengua es ¿qué soñaste?
Vamos, então, poder observar algumas narrativas contadas através da roupa das mulheres cuna na exposição que inaugura, tome nota, já no próximo dia 21 de junho. Sebaldo de León, o curador da exposição, é, como dissemos, antropólogo cuna, a viver em Portugal há vários anos e destaca a importância desta tradição que, tendo sobrevivido até aos dias de hoje, se tornou não só um marco identitário do Panamá, como uma das principais atrações turísticas do país.
Se tivesse de convidar as pessoas para virem ver esta exposição, o que é que diria às pessoas? Como é que as convidaria?
Interessante. Que venham, que apareçam, para que vejam qual ha sido uma das formas ou uns instrumentos que ha utilizado uma comunidade para viver e sobreviver em esse mundo complexo, não? E como é possível que através dessas telas ha sido uma forma de ganhar identidade mais, com mais força, mais autonomia e uma forma de que vejam que arte é viver, é vida. A arte não está separado nem do espiritual, nem da ciência, é uma só forma, não? E que através das molas é uma forma como uma comunidade conta essa história, não? Que não é do passado, é do presente.
Panamá para o México, para uma entrevista ao escritor David Toscana,
recentemente galardoado com o Prémio Bienal de Romance Mário Vargas Llosa 2023. O prémio distingue o seu mais recente livro, O Peso de Viver na Terra, que ainda não está publicado em Portugal e que é, nas palavras do autor, uma homenagem aos escritores.
La novela es una, el punto de partida de la novela es el mismo que el de Don Quijote, alguien que está leyendo novela y quiere vivir y emular a estos personajes, con la diferencia de que mi protagonista lee novela rusa. Y, por supuesto, entonces no tenemos caballeros andantes, no tenemos héroes, sino que tenemos alcohólicos, tuberculosos, ladrones, prostitutas, asesinos, todo tipo de oficinistas mediocres, todo este tipo de personajes que uno pensaría que no es lo que se quiere emular, ¿no? Parece que no son los héroes, sino lo que se llama el antihéroe. Y sin embargo, no es que se quieran degradar los personajes. Lo que quieren es pensar si a través de la novela pueden vivir distintas vidas, vidas más ricas que las propias, vidas mucho más humanas que las propias, y preguntarse si estos personajes de novela crean obras maestras, si es posible que la propia vida sea una obra maestra.
Un objetivo difícil de alcanzar, mas desejável. A idea, diz-nos David Toscana, é que a literatura permite precisamente viver outras vidas, inúmeras possibilidades. A personagem principal do livro de David Toscana, agora premiado, quer viver através dos livros e escolhe os autores russos para o fazer.
A história é este, dizia, é este Quijote que quer viver nos livros, pero em vez de caballero andante, pues un día llega con su mujer. Y le propone, le dice, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser la tuberculosa o tú quieres ser la prostituta? Y él mismo dice, yo voy a ser o el alcohólico o el asesino. Y entonces se empiezan a dividir estos roles. Poco a poco, esta pareja empieza a tener más gente que se quiere sumar a este, que a ratos parece un juego, pero a ratos es muy serio, de vivir distintas vidas a través de los libros. Y entonces, sí, empiezan a aparecer los distintos personajes, y de ahí, pues ya hay una novela que raya en el absurdo, pero que finalmente hace esta invitación a los lectores de decirles es que, como solo nos toca vivir una vida, la posibilidad que tenemos de vivir varias está en las buenas novelas, está en los clássicos, sobretudo.
Se quiser conhecer melhor David Toscana, amplamente traduzido e premiado, procure a entrevista completa que lhe fizemos nas nossas redes sociais, canal de YouTube e site. Continuamos no México para lhe falar agora de Aurelio Aizain, poeta mexicano a viver no Japão, que esteve em Portugal a convite da Embaixada do México em Portugal e da Casa da América Latina para integrar a programação do Lisboa 5L e para dar uma conferência na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa sobre a relação entre Octavio Paz e Fernando Pessoa.
E Fernando Pessoa coincide, por una parte, coincide mucho con una idea básica de Octavio Paz, que es la idea de que los seres humanos tenemos máscaras y de que esas máscaras a veces son una trampa, ¿no? Esta coincidencia con Pessoa lo ayuda a entender también esas máscaras, no de una manera angustiosa, como era antes, sino de una manera lúdica, digamos, ¿no? Y no es solamente Pessoa. Coincide en Pessoa más la experiencia de la India, más la experiencia japonesa, más el estructuralismo. Todo eso se junta en la década siguiente y produce una poesía totalmente distinta de la anterior. Entonces, para resumir esto, Pessoa es muy importante para Octavio Paz para encontrar quién es una vez que ha llegado a la cima y no sabe qué hacer. Y una de las cosas que lo ayudan a encontrar lo que tiene que hacer es Fernando Pessoa.
Aurélio Aizain trouxe para a atividade do Lisboa 5L, que teve lugar no espaço Talante, uma seleção de poetas latino-americanos contemporâneos. As leituras foram repartidas com a escritora argentina a viver em Portugal, Cristina Norton.
É muito difícil falar em uma hora de la poesía latinoamericana, porque son una cantidad enorme de países y de lenguas, no solo la española, ¿no? Y eso significa además una gran cantidad de estilos y de personalidades y de figuras y tal. Y por otra parte, en el momento actual no tenemos un Neruda o un Borges o un Paz o un Lezama, pero hay muy grandes poetas. Entonces yo he elegido de la manera más sencilla, ¿cuáles son los poetas que a mí me parecen en este momento realmente importantes de los distintos países? Y ese, digamos, el criterio más sencillo ha sido, es como pararte ante un librero y elegir los libros que más te gustan.
Para conocer mejor este poeta mexicano, que es también ensayista, traductor, falante de varias lenguas, a vivir actualmente en Japón, onde dá aulas na universidade, procure a versão completa desta entrevista nas redes sociais da Casa da América Latina. Como vem sendo habitual, quase a terminar o nosso programa, deixamos-lhe uma sugestão gastronómica para experimentar fazer em casa. Este mês, uma bebida típica do Peru chamada Pisco Sour. A receita que se segue pela voz de Rosa Marques, da Casa da América Latina, serve para uma pessoa, tem um grau de dificuldade médio e um tempo de preparação de 10 minutos.
Ingredientes: 30 ml de sumo de lima, 30 ml de xarope de açúcar, uma clara de ovo, 5 cubos de gelo, 60 ml de pisco. Preparação: junte todos os ingredientes no shaker e agite com força cerca de 15 vezes. Com um coador, verta o preparado para um copo frio. No topo da espuma que se forma, coloque um pingo amargo de angostura.
Mesmo a terminar, deixamos-lhe uma curiosidade relativa à República Dominicana, pela voz de Patrícia Simões, da Casa da América Latina.
Sabia que, até o século XVIII, a República Dominicana chamava-se Santo Domingo, em homenagem a São Domingos de Guzmão, o santo católico espanhol que fundou a Ordem Dominicana?
O programa Um Mar com Outro Nome tem autoria e realização de Raquel Marinho, diretora de comunicação da Casa da América Latina.